All the time I sat alone in my tower, you were just honing your powers, now I can see it all.
Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso de Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Se você curte inglês, música Taylor Swift, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, temos esse super sucesso de Taylor Swift, The Fate of Ophelia. E se você ficou se perguntando, who is Ophelia? Quem é Ophelia? Vamos lá. Ophelia in English, Ophelia em português, é uma personagem da tragédia Hamlet de Shakespeare. Na história, Ophelia é uma jovem nobre que é manipulada pelos homens ao seu redor para que eles consigam o que querem. Esses homens são seu pai, seu irmão e o seu amado Hamlet. Para não dar muito spoiler do que acontece, será que também é considerado spoiler quando a obra já tem mais de 400 anos? O destino de Ophelia, infelizmente, é que ao longo dos acontecimentos trágicos da peça, seu sofrimento se transforma em loucura e ela acaba por se afogar num riacho. Bom, então agora que você já sabe qual é o destino de Ophelia, The Fate of Ophelia, vamos nos preparar para iniciar essa aula. E antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Quem é que vai te dar essa aula de inglês com música? Muito prazer, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês e musicista profissional. Inclusive, estudei canto com dois professores da Broadway. Olha só tudo que falar inglês proporciona pra gente. Pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Ou seja, você está em boas mãos. As aulas aqui são muito gostosas, leves e divertidas, mas não se engane, tem muito trabalho, pesquisa e dedicação por trás de toda essa metodologia. Normalmente, as aulas aqui da série são divididas em três partes. Parte 1, letra e tradução. Parte 2, estruturas do inglês. E parte 3, passo a passo de pronúncia. Porém, como hoje temos uma letra super comprida, vamos juntar parte 1 e parte 2. Ou seja, conforme a gente for vendo letra e tradução, eu já vou fazer aquela expansão de vocabulário, chamar atenção para algumas estruturas interessantes que estão aqui na música e que você vê no seu dia a dia. E depois, claro, a gente vai para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia. E a última coisa antes da gente começar essa aula é o quê? Você assinar a lista de presença, deixando seu like e, claro, o comentário aí pra mim. Pode ser só um olá, pode ser um tô presente, pode ser um adorei a música. Enfim, o seu comentário pra me mostrar que você tá aqui comigo nessa aula hoje. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. I heard you calling on the megaphone. Eu ouvi você chamando pelo megafone. You wanna see me all alone? Você quer me ver a sós? Ou você quer me ver completamente sozinha? E só para a gente esclarecer uma coisa aqui, embora a Taylor Swift tenha usado o destino de Ophelia como pano de fundo para essa canção, a inspiração principal é o seu relacionamento com o seu noivo, jogador de futebol americano, Travis Kelce. Então aqui a gente vê acontecimentos do relacionamento deles. Num rápido momento fofoca aqui, para quem não sabe da história, o Travis chamou a atenção da Taylor Swift falando sobre ela num podcast. E aí ela ficou sabendo, entrou em contato com ele, enfim. E aí depois é história, você pode pesquisar mais sobre isso se tiver interesse, tá? Mas só para você saber que nem tudo que tá aqui na música tem a ver com o destino de Ophelia. Em geral, a letra é sobre o relacionamento de Taylor e Travis, e de vez em quando a gente vai ter aí algumas menções à história de Ophelia. Seguindo então, as legend has it, you are quite the pyro. Esse pyro seria como uma abreviação de pyromaniac, piromaníaco. Então, reza a lenda ou diz a lenda, dizem por aí, que você é bem piromaníaco. You light the match to watch it blow. Você acende o fósforo para vê-lo queimar. Ok? Então, piromaníaco de acender o fósforo só para vê-lo queimar. Ou seja, está querendo botar fogo na situação. And if you'd never come for me. Essa frase é muito legal. E se você nunca tivesse vindo me resgatar? Bom, essa expressão, to come for someone, significa ir até algum lugar por conta de alguém, por causa de alguém, tá? Você pode estar indo buscar aquela pessoa, você pode estar indo salvar aquela pessoa, você pode estar indo até se vingar daquela pessoa. Ok? Então, dependendo da situação, você vai ver traduções diferentes. Você pode ver, por exemplo, I'm coming for you. Assim, numa situação negativa, tipo, eu tô indo atrás de você.
I'm coming for you.
Se é no sentido bom ou no sentido ruim, vai depender da situação. Mas a ideia sempre é que eu estou indo por sua causa. Nesse caso aqui, da música, a ideia é que ele apareceu por causa dela, para salvá-la, para buscá-la, para resgatá-la, tá? Então, a gente já faz a interpretação de acordo com a situação. Então, and if you'd never come for me, e se você nunca tivesse vindo me resgatar, I might have drowned in the melancholy. Eu poderia ter me afogado na melancolia. E para quem já está um pouquinho mais avançado na gramática, é bacana você reconhecer aqui essa terceira condicional, aquela que constrói hipóteses sobre o passado, né? O que teria ou não acontecido caso outra coisa lá no passado tivesse acontecido ou não tivesse acontecido. Aqui então, and if you had never come for me, tá? Esse apóstrofo D aí no you é o verbo had que está contraído, tá? And if you had never come for me, e se você nunca tivesse vindo me resgatar, nunca tivesse vindo por mim, I might have, temos outra contração aí, né? Might have é might have drowned in the melancholy. Eu poderia ter me afogado na melancolia. No PDF, que acompanha gratuitamente essa aula, eu vou deixar um pouquinho mais de explicação sobre a terceira condicional, inclusive alguns exercícios para você praticar. E se você ainda não recebe no seu e-mail os PDFs da série Aprenda Inglês com Música ou não acessa ainda a biblioteca, é totalmente gratuito, é só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. Seguindo então, I swore my loyalty to me, myself, and I. Eu jurei lealdade a mim mesma e eu. Ou seja, eu jurei lealdade somente a mim, né? Não queria saber de mais ninguém. Right before you lit my sky up. Logo antes, bem antes de você acender o meu céu, de você iluminar o meu céu. E olha aí que interessante, lit, passado do verbo light. E aí chegamos no refrão. All that time I sat alone in my tower, todo aquele tempo que eu fiquei sentada sozinha na minha torre. E aqui é interessante você reparar esse fiquei sentada sozinha, I sat alone. Em português, a gente usa essa ideia de ficar sentada ou ficar de pé. Em inglês, a gente não costuma usar nenhum verbo ficar, tá? A gente usa direto o verbo to sit or to stand. E muitas vezes, é claro que isso vai depender do contexto, podemos ter aqui uma ideia de espera. Sabe o esperar sentada? Pois é, pode ser essa ideia aqui. You were just honing your powers. Você estava apenas aprimorando os seus poderes. Now I can see it all. Agora eu consigo, eu posso ver tudo. Esse ver também, claro, tem a ideia de entender tudo. Então, agora eu compreendo tudo. Late one night, you dug me out of my grave and... E esse late one night é bem difícil de traduzir para o português, embora a ideia seja simples. As palavras é que não se combinam muito bem, né? Porque one night seria o quê? Uma noite, certa noite, né? Uma noite dessas. Late at night, por exemplo, é tarde da noite. Late one night é como tarde de uma noite, ok? Ou certa noite, tarde da noite, sabe? Essa é a ideia. Foi uma noite específica e estava tarde naquela noite, ok? You dug me out of my grave. Você me desenterrou do meu túmulo. To dig é cavar. Dug é o passado de dig. E dig out é o quê? Cavar para fora. Então, desenterrar alguma coisa, tá? Então, you dug me out of my grave. Grave, túmulo. And, e, saved my heart from the fate of Ophelia. Salvou meu coração do destino de Ofélia, ou seja, da tristeza, da loucura, da melancolia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Keep it 100 é uma expressão muito bacana, que é você se manter verdadeiro, se manter autêntico, ok? você consegue pensar o quê? Mantenha 100%, mas não é no sentido da produtividade, sabe? Dá 100%, dá tudo de si, não é essa a ideia. É mesmo no sentido da inteireza de pessoa, seja 100%. On the land, the sea, the sky. Ou seja, na terra, no mar, no céu, em todas as situações, em todos os lugares. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Jure lealdade às suas mãos, ao seu time, à sua vibe, ou seja, sua energia, seu jeito de ser. É interessante reparar que algumas traduções dessa música mostram esses dois versos aqui como estando na primeira pessoa, como se fosse um I keep it 100 or I will keep it 100. Então, eu serei verdadeira na terra, no mar, no céu. Eu juro lealdade às suas mãos, ao seu time, à sua energia. Até poderia ser, não é o meu entendimento, tá? Mas, como se trata de uma obra de arte, a gente sempre tem uma variedade aí de possíveis interpretações. Se fosse, estaria faltando aqui um I ou I will, o que não é incomum de acontecer, tá? Mas a gente tem aqui a estrutura certinha de um imperativo, faça isso, estrutura que a gente usa para comando, para ordem, para pedido, para instruções. E pela mensagem, eu entendo que é ela pedindo para que ele continue sendo quem ele é. Ou seja, ela conheceu ele como esse cara legal, que tem essa vibe boa, que leva a sério o que faz, e ela quer que ele continue assim. Esse é o meu entendimento. Se você tem um ponto de vista diferente, comenta aí embaixo que a gente pode continuar desenvolvendo e conversando sobre isso. Don't care where the hell you've been. Aqui sim, agora a primeira pessoa. Eu não ligo, não me importo onde diabos você esteve, ok? Esse where the hell seria a ideia de onde diabos você esteve. E aqui nós temos you've been, ficou faltando o have aí no meio, né? Esse been, particípio, claramente faz parte de um tempo perfeito, um present perfect. Então seria you have been, que pode ser contraído para you've been, que você quase não ouve, né? You've been, tá? Mas a Taylor tirou mesmo, você vê até na letra da música oficial, lá no canal da Taylor Swift, aparece you've been, tá? 'Cause now you're mine, porque agora você é meu. Olha que interessante, you're mine ao invés de you're my. Você sabe a diferença? Por que não é M-Y? My M-Y é um adjetivo possessivo. Como adjetivo, ele sempre tem que vir antes da coisa que ele está caracterizando. Então, se fosse my, teria que ser you are my boyfriend, or you are my love, you are my alguma coisa, tá? Teria que ter uma palavra aí depois desse my. Quando a gente quer dizer somente você é meu, e não dizer o quê, aí a gente troca para o pronome possessivo, que é o mine, mine, M-I-N-E, mas você não fala mine, nem mine, tá? Mine, termina o som no N. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. Está prestes a ser a noite em claro dos seus sonhos, a noite em claro com a qual você tem sonhado, ok? And it's about to be, esse apóstrofo aí antes da palavra, né? A gente tem apóstrofo B-O-U-T. Geralmente indica o quê? Uma letra que foi suprimida. Nesse caso aqui, letra A, it's about to be, ou seja, algo que está ali prestes a acontecer, tá? Falta pouquinho para aquilo acontecer. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of, está prestes a ser, então, a noite em claro, a noite sem dormir, com a qual você tem sonhado. The fate of Ophelia, o destino de Ofélia. Bom, essa frase aqui no fim dessa estrofe parece solta, né? Porque aqui acima a gente não teve nada de destino de Ofélia. Mas ela está introduzindo a próxima sessão, que vai contar um pouco sobre a história de Ofélia. Pausa rápida só para te lembrar que já são mais de 270 aulas completas e gratuitas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se esse projeto te ajuda de alguma forma, considere ajudá-lo de volta. Você pode fazer uma doação de qualquer valor para o Pix, que está aí na sua tela, que é a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. Conto com a sua colaboração para a gente fazer muitos mais episódios de Aprenda Inglês com Música por aqui. The eldest daughter of a nobleman. A filha mais velha de um nobre. E eu te pergunto aqui, será que no lugar de eldest poderíamos ter oldest? What do you think? The oldest daughter of a nobleman. Yes or no? Yes, ok? Então, tanto oldest quanto eldest significam mais velha de todas, mais velho de todos. Diferenças. O oldest pode ser usado para pessoas, assim como para coisas, animais, lugares. Eldest somente para pessoas, tá bem? Então, nesse caso aqui, como a gente está falando de pessoa, poderia ser oldest, mas também pode ser eldest e é muito mais comum em ambientes formais, quando você está falando, por exemplo, de família, membros da família, quem são os mais velhos, o filho mais velho, o irmão mais velho, usar essa palavra eldest, ok? Então, the eldest daughter of a nobleman, a filha mais velha de um nobre homem. Ophelia lived in fantasy. Ophelia vivia em uma fantasia, ou seja, ela vivia numa fantasia na cabeça dela. But love was a cold bed full of scorpions. Mas o amor era uma cama fria, cheia de escorpiões. The venom stole her sanity. O veneno roubou a sanidade dela. And if you'd never come for me, então temos de novo esse verso, e se você nunca tivesse vindo me resgatar, I might have lingered in purgatory. Eu poderia ter me demorado no purgatório, ou seja, poderia ter ficado lá muito tempo. Esse verbo linger tem a ver com uma demora, com algo que tarda a acontecer. You wrap around me like a chain, a crown, a vine. Você me envolve como uma corrente, uma coroa, uma videira. Pulling me into the fire, me puxando para dentro do fogo. Então, olha, temos de novo aqui a ideia de fogo que ela falou lá no início da música, tá? E temos duas palavras interessantíssimas aqui para o seu dia a dia. Wrap, que eu falei, você me envolve, não é? Esse verbo to wrap significa envolver, embalar, ou seja, ficar em volta de alguma coisa, tá? E é muito comum no dia a dia quando a gente fala de embrulhar, embrulhos de presentes. Inclusive, você sabe como é que se diz papel de presente em inglês? Não é present paper, nem gift paper. Wrapping paper, que seria o quê? Papel de embrulhar ou papel de embrulho. Wrapping paper. E quando ela diz pulling me into the fire, ou seja, me puxando para dentro do fogo, a gente tem aquela boa e velha revisão de push e pull. Então, push não é puxar. Pensa que é sempre o oposto, tá? Nesse caso. Então, push, você pensou em puxar? É o contrário, é empurrar. Pull é que é puxar. Então, pulling me into the fire, me puxando para dentro do fogo. E aqui a gente já está quase terminando a letra. Temos um trechinho em que ela meio que sussurra, né? Tis locked inside my memory. Tis, apóstrofo T-I-S. What is that, teacher Milena? Tis é como uma forma abreviada de it is. Assim como nós temos it's, it, apóstrofo S, tis também, só que é uma forma, olha, muito antiga. Quase não é usada hoje em dia. Mas se você for ler textos antigos, você vai encontrar bastante esse tis. Então você pode entender como it is locked inside my memory. Ou seja, isso está trancado dentro da minha memória. And only you possess the key. E só você possui a chave. Olha que palavra interessante. To possess, né? Temos have, own, né? Outros verbos aí para ter, possuir. Mas existe esse verbo que é bem parecido com português. Possess. No longer drowning and deceived. No longer significa não mais. Ou seja, algo que vinha acontecendo, mas parou de acontecer, deixou de acontecer, ok? It no longer happens, não acontece mais. Então, no longer drowning and deceived, não mais me afogando e enganada. All because you came for me. Tudo porque você veio por mim, ou tudo porque você veio me resgatar, me buscar. Ainda repete o refrão e ela encerra a música com uma frase que diz You saved my heart from the fate of Ophelia. Você salvou meu coração do destino de Ophelia. E antes da gente seguir para a parte 3, uma notícia maravilhosa que eu sei que muitos de vocês estão aguardando ansiosamente por ela. Muito em breve eu vou abrir as inscrições para a primeiríssima turma do intensivo de inglês da Teacher Milena em 2026. Só para te dar uma ideia do impacto do intensivo, eu vou ler para você o comentário que a Luana deixou lá no curso recentemente. Oh, teacher, eu achava que eu era burra. Carinha gargalhando. Paguei tantos cursos para aprender regrinhas básicas e nunca aprendi. Estou me sentindo no paraíso. Eu amo aprender com os melhores, com quem tem amor ao que faz e domina o conteúdo. Estou me sentindo uma poliglota. Luana, um beijo para você. E olha, quem tá aí do outro lado, que também se acha meio burrinho para aprender inglês, se você já tá frustrado, frustrada, já gastou dinheiro com uma porção de cursos, aquilo simplesmente não entra na sua cabeça, você não consegue fazer os fonemas, vem estudar comigo. Vem para o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Aproveita que você tem 30 dias de garantia incondicional. Olha, esse comentário aqui que a Luana escreveu foi na aula 6. Aula 6, ou seja, início da segunda semana do curso. Só para você ver o quão transformador é o intensivo. Logo de cara, logo no início, você percebe a diferença. Então, 30 dias de garantia incondicional é mais do que suficiente, e é mais do que 4 vezes o que a lei exige, ok? Para você sentir de verdade os efeitos do curso na sua vida. Vem para o intensivo que muito em breve eu vou estar lendo o seu comentário aqui na aula. Para saber mais, visite www.intensivo.teachermilena.com. Deve ter um QR Code aí na sua tela também em algum local, então se ficar mais prático para você, já usa aí seu telefone para visitar o site, já entra na lista de espera para você ficar sabendo assim que abrirem as vagas. Vamos fazer 2026 ser o ano da virada do seu inglês? Now let's move on to part 3 to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando The Fate of Ophelia bem bonito. Começando então, I heard you calling on the megaphone. Sem mistério aqui, certo? I heard you calling. O G não é pronunciado, tá pintadinho de cinza. Heard you acaba soando ju pela junção, tá? Se você preferir, pode ser heard you, no problem. Calling on the megaphone. Megaphone, não pronuncia o F final, tá bem? A sílaba tônica é a primeira, mas a gente acaba tendo assim uma semitônica, né? Um outro ponto de apoio aí no meio. Megaphone, megaphone. You wanna see me all alone, all alone. Alone rimou com megaphone. As legend has it, you. Aqui ela segue direto pro you, né? Ela dá uma pausa depois de you. Então, as legend has it, you are quite the pyro. Are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Light the, você junta o T final de light já com o TH de the. Então, light the, ok? You light the match to watch it blow. Watch it blow. Percebe que você não ouve o T de it, tá? Porque consoantes oclusivas, que aí estão pintadinhas de vermelho, podem aparecer mais, menos ou nada, certo? Então, aqui que eu já estou fechando os lábios para fazer blow, eu não preciso marcar esse T de it, tá? Watch it blow, watch it blow. Let's practice. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never come for me. Então aqui você vai perceber que a Taylor junta pelo N mesmo. And if. Tá? Se você quiser, pode juntar pelo D, and if. As duas pronúncias estão corretas, pode fazer como você preferir. I might have drowned in the melancholy. Bom, esse might have soa might have. Might have, ok? O verbo drown no passado é drowned. Tem um E aí depois desse N, tá? Se escreve como drowned, mas você não pronuncia essa letra E. Então, você vai ter drowned, drowned. Como a gente vai juntar no in depois, então temos drowned in, tá? Pensa drown Din. Okay? Drowned in the melancholy. Melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. All right? And if you'd never come for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. Aí chegamos no refrão. All that time I sat alone in my tower. É bem interessante aqui que poderíamos ter sat alone, poderíamos ter sat alone, mas a Taylor prefere dar uma cortadinha. Então a gente tem I sat alone in my tower, tá? All that time, that com time você junta num T só. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. E aqui é interessante que a gente ouve o T de just, tá? Poderia ser you're just honing. É muito comum omitir esse T da palavra just e juntar já na próxima palavra, mas aqui a gente consegue ouvir. Então, you are just honing your powers. Now I can see it all. Aí aqui juntou com rarara, see it all. Late one night, you dug me out of my graven, graven, porque a gente tem grave, o E final não é pronunciado, você já junta no A de and, ok? Então, you dug me out of my graven, out of, out of my graven, saved my heart from the fate of, então, saved my heart. Esse D some, então é como se você pronunciasse o save mesmo. O E final não é pronunciado, do V você já vai para o M de my. Então, saved my heart from the fate of Ophelia. Let's practice. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers, now I can see it all. Late one night you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Easy here. Pledge allegiance. Pledge, você já junta, tá? Pledge allegiance. To your hands, your team, your vibes. Bem marcadinho aqui. Don't care where the hell you've been, 'cause now you're mine. E desse mine, você já vai juntar no it's da próxima linha. Então, you're mine, it's about to be the sleepless night. Ok? It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. Também poderia ser dreaming of, ok? Mas ela juntou pelo N, dreaming of. The fate of Ophelia.
Você já reparou que esse PH tem som de F, certo? Ophelia.
Let's practice. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, 'cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. Seguindo, the eldest daughter, filha, D-A-U-G-H-T-E-R. Também poderia ser daughter, uma pronúncia bem comum no inglês americano. A Taylor puxou um pouquinho para British English aqui, puxou um pouquinho para Shakespeare no T principalmente, daughter. É, no inglês britânico, seria sem o R enrolado, né? Daughter. Você pode fazer a combinação que você preferir aí, ok? Daughter, ok? Of a nobleman. Atenção que a gente tem um E aí que não é pronunciado. E aí, como é que você faz esse BL, né? Fica bull. Do B, você vai pro L, língua no céu da boca, tá? Nobleman. Ophelia lived in fantasy. Normalmente, a palavra fantasy tem a sílaba tônica na primeira sílaba. Fantasy. Aqui na música, como essa melodia se estica um pouquinho mais, a gente vai ter fantasy. Então, essa última sílaba acaba ficando um pouquinho mais alongada. But love was a cold bed full of scorpions. Aqui fica um pouquinho scorpions, ok? Mas a sílaba tônica é logo a primeira, score, score, ok? De novo, questão aí da melodia, alongar um pouquinho mais a última sílaba. The venom stole her sanity. The venom stole her sanity. Let's practice. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy.
But love was a cold bed
full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never come for me, ok, temos esse verso de novo, I might have lingered in purgatory, ok, lingered in purgatory, you wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me into the fire. Essa última linha aqui, ela vai se alongando, né? Pulling me into the fire. E aí, essa palavra fire também fica um pouquinho mudada. Fire, porque a gente vai ter aí uma nota sustentada. Então, a gente vai ter pulling me into the fire. Ok? Aí você deixa pra enrolar o R de fire bem no finalzinho. Então você pensa como se fosse F-I-E-R, fire, ok? Let's practice. And if you'd never come for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me to the fire. Aí repete o refrão e depois nós temos 'Tis locked inside my memory and only you possess the key. Aqui é interessante reparar nessa palavra possess, que esses dois S do meio vão ter som de Z. A gente fala possess, possess, ok? Então, and only you possess the key, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Ok? Então, no longer drowning and deceived, deceived, o E não é pronunciado, ok? Deceived, all because you came for me. E esse tis aí do primeiro verso, lembra que é aquela contração de it is, tis, aparece só na primeira repetição dessa estrofe, porque ela é cantada duas vezes seguidas, tá bem? Então temos, tis locked inside my memory, and only you possess the key, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Então, repete o refrão. E aí, a última linha da música diz... You saved my heart from the fate of Ophelia. De novo, você não ouve saved no passado, né? You saved my heart. Você já vai do V direto pro M. Saved my heart from the fate of Ophelia.
E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim.
E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, com esse super hit de Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu e, claro, que tenha aprendido muito inglês. Não esquece de pegar o seu PDF com todas as anotações da aula. É gratuito, tá lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Se você tá na minha newsletter, você já recebeu o link diretamente por e-mail, mas... Se não, what are you waiting for? O que você está esperando? O link está aí na descrição dessa aula. Faça o seu cadastro para acessar os mais de 270 PDFs de aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. Lembrando que muito em breve vou abrir as inscrições para o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Se você quer finalmente aprender a falar inglês de uma vez por todas, não fica de fora. Preencha o cadastro lá da lista de espera para você ficar sabendo assim que abrirem as inscrições. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a sua vida. E por último, mas não menos importante, lembre que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com ou então adquirindo qualquer um dos super pacotões. Sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing. One, two, three, and. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never come for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers, now I can see it all. Late one night you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never come for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me to the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers, now I can see it all. Late one night you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, cause now your mind, it's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers, now I can see it all, late one night you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia.